abrir então em Filipenses capítulo 3, que nós estamos estudando essa carta há algum tempo, né? Nós vimos na semana passada Filipenses 3, 12, né? Vamos ler agora do 12 até o 16, do capítulo 3 de Filipenses. Não que eu o tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós estudamos na semana passada esse versículo 12, né? Paulo falando, não que eu tenha recebido, não que tenha obtido a perfeição. Daí ele continua no versículo 13, não julgo havê-lo alcançado. Então nós colocamos alguns conceitos, acho que até um pouco pesados, né? E daqui para frente vai ser um pouco mais leve. A gente falou na salvação como um processo, né? Porque do ponto de vista de Deus, já desde antes da fundação do mundo, a salvação dos seus eleitos já estava absolutamente concluída, antes de começar. Mas nós que vivemos no tempo, para nós que vivemos no tempo, é um processo. Tanto que o Paulo fala, olha, eu não julgo haver alcançado ainda, eu estou a caminho, né? Ainda não se concluiu. Depois, ouvindo essa pregação, eu vi que eu simplifiquei demais e daí pensei, isso aqui vai para o site da igreja, né? Existem alguns irmãos aqui que conhecem teologia, tem curso de teologia. Ninguém veio falar comigo, acho que por delicadeza, né? Mas certamente repararam que eu simplifiquei um pouquinho. Só para esclarecer, a gente não vai entrar em detalhe, mas eu queria chamar a atenção para dois momentos importantes na vida do cristão, que é a conversão e a morte, né? Então o indivíduo é o que a Bíblia chama de homem natural até a conversão. Depois, entre a conversão e a morte, existe a chamada santificação, e depois da morte a glorificação. Só que eu coloquei ali na conversão tudo meio junto, regeneração, justificação. Quando eu fui ouvir, achei que está simples demais, mas não vamos entrar em detalhes. Existe uma discussão ou divergência de séculos entre linhas teológicas sobre o que ocorre naquilo que a gente chamou de conversão ali, né? A sequência da salvação, a ordem da salvação. Na linha reformada, que é a linha que a nossa igreja crê que seja a bíblica, na verdade se considera que, tendo o chamado de Deus, depois ocorre a regeneração, a fé, o arrependimento, a justificação. Depois vem a santificação, até a morte e a glorificação. Mas essa sequência, né? Isso que eu falei do chamado, a regeneração, fé, arrependimento, justificação. A gente chama conversão, ou coloca como sendo junto. Até tem um autor que fala que esses eventos, às vezes pode ocorrer em fração de segundo ou em segundos, para nós isso é imperceptível no tempo, né? Tem autores que falam que até o que vem antes ou depois não sabe se é bem cronológico ou se é só uma ordem lógica, né? Mas então, eu coloquei tudo como conversão, como se regeneração, justificação fosse a mesma coisa, são coisas pequenas. Expliquei regeneração, claro, regenerar, gerar de novo, é o novo nascimento. A justificação é o ato de Deus dizendo que o indivíduo não tem culpa mais do pecado, né? E um outro aspecto para deixar claro, quando falei também que muitos autores consideram que a glorificação é um processo eterno e ela faz parte da salvação, dá a impressão que a salvação realmente não tem fim. Né? Mas a salvação tem um fim, que é quando o indivíduo morre. No original, na língua original do Novo Testamento, salvação dá a ideia de resgate, libertação, livramento. Né? Do quê? Do pecado. Nós falamos aqui na semana passada que o homem, na verdade, só tem um problema. Né? Todos os problemas que nós temos são problemas passageiros, terminam quando o indivíduo morre. Mas ele tem um problema que pode ser um problema eterno, que é a separação de Deus. E qual é a causa? O pecado. O pecado é a causa desse problema que tem que ser removida, essa causa. Né? E nós vimos na semana passada que nós só seremos totalmente livres do pecado na glória. Né? Quando um indivíduo se converte, ele fica livre da condenação ou da culpa do pecado. Ele não tem mais a culpa do pecado. Vocês lembram de Romanos 8? Agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem mais culpa. Né? E desse período, desse momento da conversão até a morte, ele vive sem estar sob o domínio do pecado. Né? Agora o pecado já não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Lembram disso? É Romanos 6. Né? Então nós estamos livres da culpa e do domínio do pecado, mas não estamos livres da presença do pecado. Nós continuamos na presença do pecado até a morte. Depois da morte, na glória, estaremos livres não só da culpa e do domínio, mas da presença do pecado. O que é livre da presença do pecado? Não existe mais possibilidade de pecar. Os santos nos céus não podem mais pecar. Então isso está fora de cogitação. Então ele está livre da presença do pecado, o que não acontece aqui. Então aí a salvação estaria completa. O pecado não tem mais nada a ver com o indivíduo salvo. A gente viu lá em João 8:34, que fala que aquele que comete pecado é escravo do pecado. E depois, dois versículos depois, no 8:36, fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, falando do pecado. Né? Então começa essa libertação da ação do pecado na conversão e se conclui na morte. Só fazendo essas ressalvas, porque eu sei que são os conceitos às vezes um pouco mais pesados, mas é importante a gente ter isso em mente. E basicamente o que interessava para nós, o homem natural, ele se converte, é um momento importante, aí daí em diante ele não tem mais culpa pelo pecado, se ele está em Cristo, né? E o pecado não tem domínio. Nós vimos que existe aquela luta da carne contra o espírito, existe o velho homem, a gente comentou isso semana passada, né? E quando morre, nós vamos ficar quando morremos, vamos ficar livres da presença do pecado, né? Aí se conclui tudo. Então o Paulo falava, eu estou num processo, né? Não que eu tenha recebido, não que eu tenha obtido a perfeição, né? Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Então, na verdade, era um processo no qual ele estava ainda, embora, como vimos em alguns textos, ele já tivesse certeza absoluta de que era salvo. Né? Ele mesmo falando para os filipenses, estou certo, né, bem certo, de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Nós já vimos isso em Filipenses mesmo. Então nós vimos que é um processo, o indivíduo não pode se converter e parar. Eu estou salvo, não tenho que fazer nada, estou esperando morrer para se completar a obra. Paulo deixa claro, não, eu estou lutando. A gente viu aquele trecho do primeiro capítulo da segunda carta de Pedro. É fazendo isso é que vocês vão ter as portas abertas. Mas vocês têm que estar fazendo isso, têm que estar lutando. A gente viu que não existe o cristianismo estático, acomodado, indolente. Deus não quer espectadores, ele quer trabalhadores na seara. Então eu estou lutando, estou trabalhando, né? E ele fala aqui, né? prossigo, a gente já viu o que é esse prosseguir para conquistar aquilo para o que foi conquistado. Eu fui alcançado ou conquistado para alcançar alguma coisa ou para conquistar. Eu fui alcançado para glorificar a Deus. Eu fui salvo para servir, não é para ficar parado. Né? Não alcancei, mas uma coisa faço. Essa, é interessante esse uma coisa faço. Dá a impressão, esse é o alvo. Eu estou dedicando todo o meu esforço aí. A minha atenção vai em direção a isso. Uma coisa faço. Né? Ele fala, eu esqueço, né? Esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu avanço, avançando para as que diante de mim estão, e prossigo, a mesma palavra que a gente já viu na semana passada. Então existe uma concentração, uma dedicação em relação a esse alvo. A gente vê que a dedicação do Paulo era total. Como é que é a nossa? Quando a gente lê a Bíblia é para a gente estar se olhando como num espelho, né? Eu já falei que tem muita gente que lê Bíblia como uma fotografia, né? Eu olho e vejo, ah, isso aqui era bom para o fulano, isso aqui era bom para o fulano, né? Não, isso aqui é para mim, eu estou lendo é para mim. Não é falar, o fulano é que precisava ver isso aqui, vou mandar um bilhetinho com esse versículo. Não, é para a gente. Como é que eu estou fazendo? Ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É importante a gente lembrar esse esquecendo das coisas. Claro que ele está falando aqui diretamente sobre a maneira que ele pensava a respeito da obtenção da salvação. A gente viu lá em cima, em que ele deu todo o currículo dele, ele confiava naquilo. Depois ele viu, tudo aquilo é lixo, eu jogo fora, não vale nada. Mas não é só isso, ele está mostrando aquilo que eu pensava, eu não penso mais. Eu pensava de uma maneira diferente, agora eu penso, a minha cabeça mudou. Nós fazemos isso ou deixamos as coisas do mundo entrar na igreja? É claro que elas entram com uma facilidade tremenda na igreja, por quê? Porque todos nós somos criados, a não ser quem foi criado na igreja, a maioria é criada no mundo. Quando vem para a igreja, vem com a cabeça do mundo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. O que é que tem importância? A gente já viu, o mundo é guiado por dinheiro. Eu dou importância a dinheiro. Dinheiro é que é importante. Quando tem a Mega Sena, aumentam as apostas. E todos aqueles milhões, sem exceção, sonham, já estão sonhando o que fazer se ganhar 52 milhões. Né? Ficam sonhando. Já fico imaginando. Por quê? O dinheiro é importante. E será que nós damos importância a isso? Nós damos a importância que o mundo dá ou realmente não é importante? Ou eu quero ganhar mais para poder ajudar o outro, como fala Paulo. Eu quero ganhar mais para poder ajudar. Não, eu quero ganhar mais para usufruir. Como é que está a nossa cabeça? Será que eu estou comprando coisas e tendo coisas porque os outros têm? A minha motivação é ter o que os outros têm, é mostrar que eu também tenho? Ou eu tenho na cabeça, não, para mim o que interessa é a vida simples, não interessa o que pensam. Eu vou gastar o dinheiro do jeito que eu acho que Deus se agrada. Ou o dinheiro é importante. A fama, a projeção, o reconhecimento, né? Eu quero mostrar que eu tenho razão, quero mostrar que eu estou certo, que eu sou bom. Então eu fico discutindo, eu não sou capaz de ficar quieto se eu vejo que eu estou certo, eu tenho que mostrar isso. Eu fico preocupado com o que pensam de mim, né? A beleza, interessante, beleza é uma das coisas importantes hoje em dia, né? Meninas às vezes estão morrendo de anorexia porque alguém colocou como padrão de beleza, para mim entre aspas, né, a moça magra, esquelética, né? Mas alguém achou que é e outros morrem e perseguem isso, né? Será que eu estou com as ideias do mundo? Né? Outro dia eu estava falando, umas 3, 4 semanas com um pastor e ele estava comentando sobre pessoal que se preocupa muito com aparência, atrás de liftings, botox, silicones, plásticas. Não estou falando plástica corretiva, estou falando estética, né? E ele fala, geralmente a emenda é pior que o soneto. A pessoa quer parecer o que não é. Será que é isso? Por que que eu tento esconder as marcas da idade? Foi Deus que fez assim, né? Qual seria o alvo disso? A aparência é tão importante assim que eu escondo aquilo que Deus fez, eu disfarço, tento desfazer. Como é que está? O importante não é isso, é como é que está a cabeça da pessoa. O que que é importante? Nós viemos com ideias do mundo ou não? Né? Mas tem que ser jovem. Até o pessoal fala, não, o importante é ficar velho, mas ter cabeça jovem. Se fosse para escolher, eu diria o contrário. Eu queria ter a minha cabeça com um corpo de 30. Né? Mas nós dois estamos errados. O certo é como Deus fez. A cabeça com a idade de cada um. Tinha um escritor da Academia Brasileira que ele falava que a juventude é uma coisa muito preciosa para ser desperdiçada com os jovens. Né? Porque, então, na verdade, a gente tinha que ter outra cabeça lá. Né? Mas é assim. A gente sempre acha que sabe, é interessante, eu vi outro dia uma entrevista com o Oscar Niemeyer, muito interessante. Dia 15 de dezembro ele fez 99 anos. E tem planos, projetos. Está trabalhando um monte de gente que quer encontrar com ele, quer ouvir o que ele fala, as ideias. Dá a impressão que ele pensa que vai viver mais 99. Né? O ano passado ele era viúvo, com 98, casou com uma mocinha de 60. Tudo depende do ponto de vista. Né? Mas ele tem ideias. E eu queria que fosse assim comigo. Não aos 98 casar com uma mocinha de 60. Mas quando chegar lá, se eu chegar à idade avançada, ter projetos, planos. A Raquel sabe que eu tenho muito mais planos do que eu tenho tempo. Mas de vez em quando o irmão fala, você tem tempo de ser aposentado. Tem que orar, né? Perdoa-os porque não sabem o que falam. Mas é assim mesmo. A pessoa acha, mas tem que ter planos. Tem que ter projetos. Não pode parar, né? Então, será que nós trazemos a cabeça do mundo ou vamos lá para Romanos 12? Vamos renovar a nossa mente. Vamos pôr as ideias de Deus, né? O que que fala lá no Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas e tal. Não anda segundo o conselho do ímpio. Não anda segundo as ideias do indivíduo sem Deus. A gente já viu. Piedoso. A palavra no original quer dizer agradável a Deus. O indivíduo piedoso, a piedade é uma vida que agrada a Deus. O ímpio é que tem uma vida que desagrada a Deus. Então não vamos andar ou viver de acordo com as ideias daquele que vive de maneira que desagrada a Deus. Né? Agora a gente precisa tomar cuidado, uma coisa que eu sempre chamo a atenção. O conselho dos ímpios não é o conselho dado pelos ímpios, não. O cristão dentro da igreja pode estar dando conselho de ímpio. Eu posso chegar aqui e dar um conselho da minha cabeça para alguém, que é o conselho que alguém lá de fora daria. Esse é um conselho de ímpio. Alguém fala, olha, eu estou pensando em falar isso aqui para o fulano. Não é bem verdade, mas eu falo, não, é isso mesmo, não prejudica ninguém, até vai ajudar, pode falar. Isso é conselho de ímpio, tá certo? E é um cristão que dá. E eu estou cansado de ver cristão dar conselho de ímpio. Então, quando a gente lê o Salmo 1, não vamos pensar, olha, eu não vou me aconselhar com o não cristão, eu vou me aconselhar com o cristão. Toma cuidado. Vê se o conselho que o cristão deu tem base bíblica. Se não, é um conselho de ímpio dentro da igreja. O mundo, as ideias do mundo, quer dizer, alvos, princípios e valores do mundo entraram na igreja. Entraram na igreja. E a gente tem que tomar cuidado. De acordo com o que Paulo fala, isso aí tudo tem que ser deixado para trás. É lixo. Se alguma coisa diferente daquilo que Deus pensa, a gente já viu lá atrás, é lixo. Deixando para trás, esqueço, né, o que ficou para trás. Nós, na verdade, não podemos modificar o passado, né? Mas podemos corrigir o que foi feito de errado, né? Eu sempre acho importante a gente pegar o que fez de errado. Normalmente não me preocupo em achar os culpados. Para mim é importante ver o que a gente aprende daquilo. Porque a correção para o futuro depende de mim. É o que o Paulo falou. Eu esqueço aquilo lá. E avançando eu estou aproximando. Agora eu sei para onde eu estou indo. Né? Então, embora eu não possa modificar aquilo, eu posso usar como lição e colocar para frente. Prossigo para o alvo. É interessante, ele coloca esse prossigo para o alvo. Avançando eu prossigo. Esse verbo avançando é interessante. Aqui está avançando. No original é esticando, se inclinando para frente. Que nós vamos ver, Paulo faz sempre a comparação com o atleta. Todo mundo já viu na chegada dos 100 metros rasos como é que os atletas chegam. Eles estão inclinados para frente. Ele não está prosseguindo, como a gente viu a semana passada, andando displicentemente, eu vou acabar chegando lá. Não, é nessa posição. Esse era o verbo usado quando o indivíduo estava correndo para alcançar o alvo. Eu estou fazendo todo o esforço para chegar em direção ao alvo. É isso que ele fazia. Nós estamos com todo o esforço ou a nossa dedicação é parcial? Começar bem não é suficiente. Muita gente começa bem a carreira cristã, né? Não é o bastante começar bem. O importante é até o fim. Depois chegar como Paulo falou, né? Acabei a carreira, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Foi até o fim. Prossigo para o alvo, para o prêmio. A gente já viu que esse prêmio aqui é a salvação. É o prêmio da soberana vocação de Deus. Né? Depois vamos falar na vocação. É o prêmio, a recompensa. Em geral, o prêmio é o que estimula o indivíduo à corrida. Não o valor material do prêmio em si, mas às vezes o reconhecimento, o significado daquele prêmio. Não o prêmio em si aqui, a salvação. O Paulo usa essa mesma figura. A gente pode ir lá para 1 Coríntios 9, só para comparar, que ele sempre se compara como estando numa corrida. Né? 1 Coríntios 9, ele fala a mesma coisa. 1 Coríntios 9:24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, a mesma palavra aí. Eles estão correndo por um prêmio. Correi de tal maneira que eu alcancei. Vocês têm que chegar no alvo. Olha o que ele fala. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, à escravidão, lá embaixo, no 27, onde ele vai chegar. Ele falou no 24, vamos ler o 25 também, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível, uma coroa. Mesma coisa, quando esse versículo que a gente acabou de falar, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está preparada. Eu já estou com a coroa lá. A coroa da justiça. Né? Em Apocalipse, a mesma coisa. Né? Sede fiéis até a morte, eu vos darei a coroa da vida, quando está falando para Esmirna. Né? Ele faz essa comparação com a corrida, o prêmio da soberana vocação de Deus. A gente falou rapidamente aqui na semana passada, vocação hoje em dia tem um significado, ela na verdade tem dois significados, e o que está mais em voga hoje em dia não é o significado daqui. aqui seria o chamado de Deus, que vocação quer dizer também chamamento. Hoje em dia é mais aptidão, né? O indivíduo faz um teste vocacional para ver qual é a aptidão dele para determinado tipo de trabalho. Não tem nada a ver com isso aqui. A palavra que está aqui, vocação de Deus, é de onde deriva lá que nós lemos na semana passada, Romanos 8, 30, lembra? A todos os que predestinou, a esses também chamou. A todos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou também glorificou. O chamou, a mesma coisa. Então, é o chamado de Deus, não é aptidão. O prêmio da soberana vocação, o prêmio do soberano chamado de Deus. É Deus que chama. Ele chama os seus eleitos em Cristo Jesus. Todos nós, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todos que somos perfeitos. A palavra traduzida por perfeito aqui, na verdade, tem dois sentidos no original, né? Além de perfeito ou completo, tem o sentido de maduro. A maioria dos autores acha que aqui se refere a isso. Não porque haja uma contradição, tem gente que pensa que poderia ser perfeição mesmo, porque ele falou no versículo 12, né? Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Eu não obtive a perfeição, daí a pouco ele fala, nós que somos perfeitos. Claro que dependendo do ponto de vista, nós já somos perfeitos aos olhos de Deus, porque ele olha o indivíduo em Jesus Cristo. Mas o que parece lógico aqui, pelo contexto, é nós que somos maduros, que somos mais crescidos. Por que que isso parece, que esse parece que é o sentido do contexto? Porque ele fala num tipo de perfeição aqui relativa. E quando se fala em perfeição, não existe ou uma coisa é perfeita ou não é, ou ela é completa ou é incompleta. Mas aqui não, aqui fala, nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também Cristo vos esclarecerá. Quer dizer, entre os aqui chamados perfeitos, existiriam graus de perfeição, porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Então seriam graus de maturidade. O que que ele está falando? O correto é pensar dessa maneira que eu falei para vocês. Nós estamos num processo no desenvolvimento da nossa salvação, temos que ter dedicação total. Se alguém pensa de maneira diferente, Deus vai esclarecer. É isso que ele está falando. Então dá a impressão de nós somos maduros, mas tem gente que ainda vai crescer mais e Deus vai fazê-lo chegar até esse entendimento. Todos, pois, que somos perfeitos ou que somos maduros, mais crescidos na fé, né, tenhamos esse sentimento, essa maneira de pensar. A gente já viu que sentimento não é uma boa tradução, né? A gente já viu isso lá atrás. Se a gente voltar no capítulo 2... versículos, olha aqui, versículo 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. É a mesma palavra que aparece lá, o nosso que vamos viver. No versículo 5, a mesma coisa, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós vimos que é a mesma disposição mental, a mesma atitude, a mesma maneira de pensar. Porque dá a impressão de sentimento, alguma coisa que me vem no coração e eu sinto, não sei porquê. É a maneira de pensar. E é interessante que fica claro isso aqui, porque a tradução ficou assim. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo. Então, a gente vê que ele está comparando uma maneira de pensar com outra maneira de pensar. Ele fala, tínhamos esse sentimento, na verdade, tínhamos essa maneira de pensar. Se porventura pensais de outro modo, aí fica claro que realmente aí está falando de atitude. Qual é a atitude? Voltamos a esse ponto. Eu não completei a salvação. Ela vai se completar. Eu ainda estou sob o domínio, não estou na presença do pecado. Eu não sou obrigado a pecar, mas peco. Estou na presença do pecado. E eu fui salvo exatamente do pecado. Eu não posso viver em função do pecado, me acomodar, não tem importância. Como a gente já falou, esse cristianismo acomodado não existe. É isso que ele fala, nós temos que ter isso na cabeça. Se vocês ainda não cresceram o suficiente para isso, Deus vai mostrar. É isso que o Paulo está falando. Quer dizer, eu estou me dedicando totalmente ou não? Em outras palavras, ele fala, aquele que acha que já atingiu o alvo está iludido. Aquele que acha, não, eu já sou salvo, agora eu faço o que eu quero. Aquela velha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? Na verdade, ele está falando quase que todas as coisas me são lícitas e todas convêm, né? Faz o que quer. Convém eu fazer o que eu quero? Já vimos que não tem nada a ver com isso, essa interpretação. Está totalmente errado. Eu tenho que viver para Deus, dedicação total. O alvo é esse. Isso envolve aquele negar-se a si mesmo. Eu estou me negando a mim mesmo todo dia, crucificando o meu eu, ou não? Negar-se a si mesmo. Não fazer a própria vontade. Ele tem que crucificar o seu eu. Eu morri, fui crucificado com Jesus Cristo, como falava Paulo, né? Agora vivo não mais eu, mas é Ele. Não é a minha vontade, é a Dele. Estou servindo. Essa vida de obediência é a única coisa que nos pode dar segurança de que nós estamos nesse caminho da salvação, desenvolvendo a salvação. Estamos vivendo para Ele. A falsa segurança na desobediência e na acomodação pode ser desastrosa, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? Na nossa vida, nós temos alvos que começam e terminam aqui. Nós não podemos esquecer do nosso alvo maior, que é esse alvo que Paulo fala aqui, né? Eu prossigo para o alvo. Será que quando eu planejo a minha vida e planejo meus alvos menores, eles são coerentes com aquele alvo maior? É legítimo nós termos alvos menores na nossa vida. O que eu chamo de menores? Que acabam com a morte, né? Então eu quero ter isso, planejo fazer este curso, planejo chegar lá. Isso está coerente com o alvo que é Jesus Cristo? Eu estar vivendo para Jesus Cristo ou para atingir esse alvo, eu vou ter que desonrá-lo. Tomar cuidado com isso. Vamos só concluir chegando neste versículo. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O andemos, todo mundo sabe, é vivamos, né? Viver. Só que é interessante, nesse lugar em particular, Paulo não usou a palavra andemos, mas marchemos. E ele usa essa palavra com um objetivo específico, é diferente ali embaixo, quando vocês forem ver no 17, observai os que andam segundo o modelo, no 18, muitos andam entre nós, ali é outra palavra, é andar mesmo. Mas aqui é marchar, porque a ideia é de um caminhar ordenado com um alvo, eu caminhar ordenadamente ou piedosamente, não é fazendo, vivendo displicentemente. Então ele já usa outra palavra, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que quer dizer isso? Cada um viva aplicando aquilo que já sabe. Se eu já sei, eu tenho que estar aplicando. Quando é que isso não acontece? Quando eu sei o que Deus quer, e desobedeço. Quando eu sei o que Deus quer, mas eu não faço o que Ele quer, eu não estou andando de acordo com aquilo que eu já alcancei. É interessante que tudo o que nós fazemos na vida, praticamente, nós seguimos essa expressão de Paulo aqui. Por exemplo, na investigação científica, né, quem trabalha com ciência, tudo é assim. Quando eu estou investigando alguma coisa, eu uso todo o conhecimento disponível para aquilo. Eu uso tudo aquilo. Ah, eu já sei isso, eu aplico. Eu não falo, ah, não, isso se conhece, mas eu não ligo. Não, eu aplico. Na profissão, mesma coisa. No esporte, nas artes, sempre assim. O indivíduo, ele dá o melhor de si, não consegue melhorar uma marca, por exemplo. Vê um outro técnico, ensina meia dúzia de coisas e ele melhora aquela marca. Por quê? Ele está aplicando coisas que ele não sabia e sabe. Nas artes é a mesma coisa, o indivíduo que na música, na pintura. O indivíduo sempre usa todo o conhecimento que ele tem até aquele momento, mas dá a impressão que na vida cristã não. Na vida cristã não. Eu sei o que Deus quer, mas deliberadamente não faço. É isso que Paulo está alertando aqui. Ele está falando, faça na vida cristã aquilo que você faz fora, na sua profissão. No nosso dia a dia, nós usamos tudo o que sabemos até aquele momento para fazer o melhor possível. Ele fala, faça isso aqui. Faça isso na vida cristã. Andemos de acordo com o que já alcançamos. E é interessante que quanto mais a gente alcança, quanto mais sabe, maior a responsabilidade. Vamos dar uma olhadinha ali em Tiago, isso fica bem claro ali em Tiago 3.1, todo mundo conhece Tiago 3.1. O que que fala? Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Os mestres vão ser julgados com maior rigor, sabem mais, são mais responsáveis. É isso que ele está falando. O que que a gente deve fazer então? Eu vou procurar não saber mais para que eu seja menos responsável. É isso? É uma boa solução para esse problema, não? O problema é que todos nós já sabemos que Deus quer que nós saibamos mais. Então, quando eu já sei que Ele quer que eu saiba mais, e eu faço questão de não saber mais, eu já estou contra esse princípio. Está certo? Tomar cuidado com isso. O coração do homem é corrupto, mau e enganoso, como fala Jeremias, né? Desesperadamente corrupto. Então a gente tenta. Eu não vou ler muita Bíblia, porque se eu souber mais, eu vou ser mais responsável por aplicar. Agora, eu não vou ler muita Bíblia, eu já não estou aplicando. Vai ser difícil sair desse... isso, né? Então, Deus quer que a gente saiba cada vez mais. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Queiram como o nenê que não para de berrar enquanto não ganhar mamadeira. É isso que ele fala. Isso é o que Deus está falando. Quem não sabia está sabendo agora, já atingiu, então tem que agir daqui para frente, né? Então, nós temos que andar de acordo com o que já alcançamos. E uma das coisas é que Deus quer que alcancemos cada vez mais. Essas colocações de Paulo servem para nos trazer à mente algumas coisas. Como é que está a minha dedicação a esse alvo? Como é que está o meu esquecer o que ficou para trás, avançar, prosseguir? Eu estou prosseguindo em relação a esse alvo displicentemente, como a gente viu a semana passada, como se eu estivesse andando na rua olhando as lojas e conversando com alguém, ou é aquele alvo do corredor que é a palavra usada ali, não é o indivíduo só prosseguindo lentamente, mas correndo e não tirando os olhos do alvo. O alvo é viver para Deus. Estamos aplicando ou não estamos aplicando? A minha dedicação é total ou é parcial? Eu quero alcançar mais ou não quero? Quero alcançar mais para viver mais de acordo ou só para dizer que eu sei? Mas aí a minha responsabilidade é maior. Vamos fazer uma autoanálise, cada um de nós, por quê? Antes da conversão, é o homem natural. Não consegue não pecar. Tudo que ele faz é pecado. Romanos 8:8 fala, aquele que está na carne, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. Pode vir na igreja todo domingo, pode vender tudo que tem e dar para os outros, não agradou nada. Devia ter gastado dinheiro para si, porque não agradou nada. Antes da conversão. Agora, entre a conversão e a morte, que eu acho que é onde nós estamos, acho que ninguém morreu ainda, espero que todos nos tenhamos convertidos, né? Aqui é o tempo da santificação. Santificação, crescimento cada vez mais à semelhança de Jesus Cristo. O indivíduo é tanto mais santo quanto mais semelhante a Jesus Cristo. Jesus Cristo só fazia a vontade do Pai. Nós vamos ser cada vez mais santos quanto mais fizermos a vontade do Pai. E depois a morte e a glorificação, mas estaremos já salvos da causa da nossa separação com Deus, que é o pecado. Vamos orar.